Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre o assunto 171, o colarinho branco. Na Parashá Vayetzé, é contado sobre as diversas e inúmeras trapaças feitas por Lavan, o sogro de Jacó Avinu. Seu nome é descrito como Lavan Ha'arami. Em hebraico, trocando a ordem das letras, pode ser lido como Lavan Aramai, ou seja, Lavan, o mentiroso. Ele sempre teve o objetivo de cuidar somente e unicamente de seus interesses, sem levar em conta o bem-estar dos outros, como de Jacob e de suas filhas Rachel e Leah. Eis aqui uma bela passagem sobre como cuidar dos direitos sociais e dos direitos humanos. A Torá protege os fracos dos exploradores que os prejudicam e, portanto, uma pessoa que vende produtos de baixa qualidade por um preço alto ou compra produtos caros por um preço baixo e assim por diante, viola a proibição da fraude. Essa proibição é explicitamente detalhada na declarada na Torá, Vaikra, capítulo 25, Passuk 14. E se você vender algo a seu companheiro ou comprar algo de seu companheiro, não engane a seu irmão. A pessoa que enganou o outro deve pagar a diferença ou cancelar o acordo. Não há dúvida de que uma pessoa não está disposta a pagar um preço exorbitante sem justificativa e, certamente, no caso que o comprador não tinha conhecimento do preço real das mercadorias que comprou. Existe outra proibição natural, que também é chamada de fraude moral, embora, aparentemente, não haja nenhuma conexão entre ela e a fraude financeira. Destina-se a quem causa humilhação, tristeza ou vergonha aos outros. Quando uma pessoa envergonha a outra na frente de outras pessoas, insulta sua dignidade ou entristece com observação pungente, está violando a proibição do engano, que é chamada Ona'at Dvarim. O nome comum vem para ensinar que existe um denominador comum entre os dois. O objetivo dessas proibições é que a pessoa não explore a fraqueza de outra pessoa. Explicamos as coisas. Quem vende a preço exorbitante o faz com o consentimento do comprador. O comprador concorda com a transação por não estar familiarizado com a qualidade da mercadoria, com o valor do mercado, e o vendedor aproveitou a falta de conhecimento em seu benefício. Embora o vendedor comum explique que não há nada de errado com isso. Esta é uma negociação, uma espécie de pequena guerra em que o astuto ganha mais. No entanto, a visão da Torá é completamente diferente. De acordo com a visão da Torá, não há apenas roubo, mas também falta na fé do Criador do mundo. Pois se a pessoa acreditasse que Deus existe e não é o homem que é dono do mundo, a pessoa não teria interesse nessa guerra contra os outros. É preciso perguntar a si mesmo, por que você está travando essa guerra? Você precisa ajudar a Deus a te sustentar? Esse ponto é também encontrado em Ona'at Dvarim. Muitas vezes, pessoas subestimam essa proibição quando tratam outras pessoas de forma inadequada. Mesmo uma pessoa que nunca levantará a mão contra seu amigo, não se esquiva de lançar insultos, fazer comentários sarcásticos ou contar piadas ofensivas quando pensa que a justiça está com ele. Mas isso não dói fisicamente. Na realidade, porém, a lesão moral é muito mais grave. Ele fere o lado fraco dos outros, abusa de sua fraqueza. Ele venceu seu oponente não com a arma, mas com a palavra. Deve-se notar que mesmo aquele que trilha nesse caminho, na verdade, está travando uma guerra. E suas ações são consideradas um pecado grave com consequências terríveis. Somente por uma crença firme no Criador do mundo, alguém pode ser salvo de cometer injustiças. Quem quer que sinta que o Criador Todo-Poderoso está acima dele, achará mais fácil desistir da guerra da existência e deixar o senhorio do mundo governar seu mundo. Dessa forma, podemos considerar a cada pessoa o bem e a bondade, e ninguém será prejudicado em uma guerra predatória da existência. Ona'at Mamon e Ona'at Dvarim caminham de braços dados, lado a lado, e a solução completa é superar os dois. Daremos mais exemplos das leis e mandamentos da Torá no campo da proteção das classes mais fracas. Esses exemplos mostram claramente que a preocupação com o indivíduo, o fraco e, às vezes, até o atrasado, estava na vanguarda da Torá. Na Torá existem leis especiais promulgadas para a proteção do trabalhador. Entre eles está a proibição de retenção dos salários e a proibição de empregar um trabalhador em trabalhos forçados e avulsos, se ele não for contratado com antecedência específica para esses ofícios. O termo trabalho forçado, avodat pares, inclui vários tipos de empregos, inclusive empregos que não contêm a satisfação mínima do funcionário. Existe outro tipo de trabalho árduo, no sentido mais amplo do termo, trabalho que é feito com relutância, mas apenas porque é desagradável recusar o pedido. Por exemplo, quando o chefe pede ao seu contador para fazer recados para ele, ele certamente se sente desprezado, mas não tem escolha. Além disso, uma secretária que é obrigada a lavar o chão do escritório a pedido do empregador ou servir-lhe café, mesmo que ela não se oponha, é claro que se trata com um consentimento forçado. É permitido sim pedir favor a outras pessoas. Quando está claro que faz de boa vontade, deve-se saber, no entanto, que às vezes uma pessoa é tentada a pedir favores dos outros além do razoável, enquanto abusa do fato que os outros não se sentem confortáveis em recusar. Nesse ponto, o requerente entra no reino do trabalho árduo, que, de acordo com a opinião da Torá, deve ser evitado. Além disso, sempre houve no mundo pessoas ricas e pessoas pobres. Os mandamentos da Torá não vieram a pegar à primeira vista as diferenças que existem entre os pobres e os ricos, entre os fracos e os fortes. A Torá, Devarim, capítulo 15, passou 11, reconhece o fato de que a pobreza não se será de dentro da terra, que lo yirdal evion mikerev haaretz, mas, ao mesmo tempo, através do sistema da Torá e das mitzvot, a Torá garante que os fortes não se tornem tiranos e os pobres não caem sobre as botas dos ricos. O dinheiro, em todas as suas formas, é a essência do poder dos ricos. Na verdade, porém, o dinheiro é um corpo inanimado, algo que não dá frutos. Somente com a cooperação de forças de trabalho daqueles que não são os ricos, o dinheiro pode ser transformado em fator produtivo. Somente quando as fábricas forem construídas com dinheiro, onde as pessoas trabalham, constroem e produzem, o financista será capaz de realizar sua riqueza. A essência do poder dos pobres é a necessidade dos ricos de trabalhar de acordo com ele. Sem a cooperação dos pobres, os ricos não se beneficiam de suas grandes somas de dinheiro. Relutantes de todos os envolvidos, um estado de certo equilíbrio social é criado. Portanto, se um lado suprime o outro e perturba o equilíbrio, a parte contrária pode se recusar a cooperar com ele. Dessa forma, o equilíbrio será mantido e terá o poder de trazer bênçãos. Apesar disso, os ricos encontraram uma maneira de aproveitar seu dinheiro sem precisar da ajuda dos pobres. Eles estão cheios de juros. Mutuário pode sentar em casa em paz de espírito e passar por cima de todos os ricos riscos e investimentos de trabalho. Do lado oposto, ele foi forçado a arriscar no investimento financeiro e contribuiu sozinho com todo o trabalho necessário. Enquanto os ricos desfrutam sem nenhum risco, mesmo o negócio, que o negócio falhe, ele não perderá nada. As taxas de juros são uma ameaça para os pobres. Aumenta o poder dos ricos e os livre da necessidade de considerar a força de trabalho daqueles que não conseguiram acumular riquezas. As classes fracas podem ficar assim, sem meios de proteção, e serão deixadas para a boa vontade dos ricos. A proibição dos juros, escrita na Torá, impede a polarização social e a cola que une todas as partes do povo, cria dependência e afinidade entre as várias classes e salva os pobres da situação vergonhosa. De todos os exemplos que citamos aqui, ficamos sabendo que a Sagrada Torá está ciente das necessidades dos fracos na sociedade, de sua dignidade, do seu status, e proíbe a humilhação e a exploração. É de grande importância saber que essas leis foram promulgadas no Monte Sinai, no Har Sinai, muitos e muitos anos que a sociedade mundial desse sua opinião sobre os direitos do trabalhador ou do bem-estar dos pobres. Só para terminar, queria dar um exemplo, uma parábola, para a gente saber que como cada parte da sociedade tem seu papel. Um exemplo de um avião. Um avião é feito de motor, asas, assentos e etc. Todo um sistema enorme, sofisticado e complexo. Porém, tem uma parte no avião que, se ela não funcionar, pode causar problemas indiretamente. Vamos supor que tem um painel que demonstra a velocidade e a posição do vento do avião. O que acontece? O parafuso, ou o prego, ou a mola, que faz com que os ponteiros de tal painel virem para lá e virem para cá, se não estiverem presos e colocados no lugar, pode causar um acidente enorme, pois o piloto do avião e o copiloto não saberão qual é a velocidade do avião e quanto vento tem por cada lado. Portanto, mesmo que somente um parafuso, é um prego, uma mola, uma coisa mínima, mínima que seja. Mas se aquilo não funcionar diretamente, o avião pode ter um enorme acidente desagradável, uma desgraça enorme. Portanto, cada parte da sociedade, seja um rico ou um pobre, classe média ou classe baixa, cada um tem sua verdadeira posição para que a sociedade funcione de modo bem. Muito obrigado, saúde a todos e bem-estar ao teu voto.